Do Público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem de uma fatura de eletricidade. Isto numa altura em que as empresas comercializadoras estão a anunciar alterações dos tarifários disponíveis no Mercado Livre. Para isso, temos connosco a jornalista de Economia, Ana Brito, que nos vai guiar na leitura das várias parcelas de uma fatura de eletricidade que todos os portugueses que têm contratos de eletricidade em casa consultam no final dos períodos de faturação. E vai nos ajudar também a compreender alguns dos termos mais técnicos que explicam a formação do preço da eletricidade. Vamos começar pelo perfil do consumidor, que é uma caixinha que está nas faturas, muitas vezes identificada com os dados pessoais e os dados do contrato. E precisamente sobre o contrato, há alguns conceitos que importa conhecer e que muitas vezes são úteis para tomar as decisões sobre o fornecimento de eletricidade. Desde logo, o que é um CPE?
Então, CPE é como se fosse o bilhete de identificação da tua instalação elétrica. Portanto, é o código do ponto de entrega, é o código que identifica a instalação elétrica a que corresponde cada contrato de fornecimento.
E depois, esse CPE tem associado uma tarifa, que é uma tarifa que é escolhida pelo cliente no momento da contratação.
Sim, a tarifa já é a opção do consumidor e normalmente os consumidores domésticos têm três opções. A tarifa simples, em que o preço de energia é sempre o mesmo, independentemente das horas e do dia da semana em que ocorre o consumo. As tarifas bi-horária ou tri-horária, em que aí o quilowatt-hora já tem dois ou três preços conforme a hora e o dia. E depois é aqui nesta parte da tarifa que entram também os conceitos como as horas de vazio e fora de vazio, uhum, para identificar os períodos em que há maior ou menor procura de eletricidade. Portanto, nos períodos em que há maior procura, como o início da manhã, quando as pessoas estão em casa a preparar pequenos almoços, a preparar crianças para a escola, ou na hora de jantar em que estão em casa a tratar das refeições, o custo do quilowatt-hora é mais alto. E se quisermos entrar ainda um bocadinho mais em detalhe, as horas de vazio são as noites, portanto das 10 da noite até às 8 da manhã, e os fins de semana. As horas de cheia são aquelas em que já existe um consumo mediano, enquanto as horas de ponta são aquelas em que já há maior procura na rede elétrica. E na tarifa bi-horária, a diferenciação do preço faz-se entre as horas de vazio e as horas fora do vazio. No caso da tarifa tri-horária, já temos aqui três variações de preço. Portanto, o vazio, a cheia e a ponta. Uhum. A ponta são as horas mais caras.
E é na conjugação de todas essas escolhas que o cliente faz, ou o consumidor faz no seu consumo de eletricidade, que depois acabará por influenciar o preço final desta fatura, consoante os consumos que são feitos. Já lá vamos aos consumos. Antes há também, ainda neste perfil do consumidor, a potência contratada, que também tem um custo consoante o valor que é contratado.
Sim, a potência contratada é aquilo que normalmente se chama o termo fixo da fatura, não é? E pesa efetivamente no preço final, porque quanto mais alta for, maior será o custo. E existem várias opções de potência contratada, no caso dos clientes domésticos. No entanto, aquelas que são as mais comuns são os 3,45 kVAs ou as 6,9 kVAs.
KVAs é
kilowatt ampere.
Exato, que é a medida precisamente de energia para esta, uhum, para esta potência. Isto muitas vezes é associado àquele episódio do quadro ir abaixo, que é quando os consumos ou o tipo de utilização de energia que está a ser feita naquela casa vai para além da potência que está destinada àquela casa.
Sim, normalmente quando se contrata a potência tem que ter em conta a quantidade e a potência dos eletrodomésticos que temos em casa e o tipo de utilização que fizermos, não é? Porque se tivermos uma potência baixinha e se quisermos ligar um forno, um micro-ondas, uma chaleira elétrica e tudo ao mesmo tempo, é certo que o quadro vai abaixo. Portanto, temos que fazer essa
escolha.
Gestão.
Entramos então na discriminação dos termos que compõem o preço final. Aqui temos aquilo que é numa fatura ao consumo real, que terá muito, e em relação ao consumo real já também iremos explicar um bocadinho como é que funcionam as leituras automáticas neste momento, e aquele por oposição àquela prática de enviar a leitura para o comercializador. Mas, portanto, assumindo um consumo real, aqui o consumidor tem noção, quando olha para estes números, de quanto é que gastou neste período de faturação. E para isso tem não só quanto é que consumiu, que é a medida em kWh, neste caso da leitura da fatura que estamos a fazer é 343 kWh, que depois multiplica pelo preço do kWh. que neste caso são, enfim, são 16 cêntimos. E é nesta conjugação que se calcula o preço final, então, que o consumidor vai pagar pela sua fatura de eletricidade na parte do consumo.
Uhum. Sim, normalmente o consumo real identifica de facto aquilo que foi o consumo no período que está a ser faturado e o preço que está associado. E se houver algum desconto associado, não é, como o facto do cliente ter aderido ao débito direto ou ter contratado um serviço de assistência técnica, porque há empresas que oferecem essa possibilidade, isso também deve ser refletido nesta componente. O preço de energia normalmente reflete o custo de cada comercializador com a compra da eletricidade, mas também inclui a margem de comercialização, que é a parte que é no fundo aquilo que cada empresa ganha. Com este negócio. E é um conselho frequente do regulador que os consumidores devem comparar com frequência as ofertas comerciais através do simulador da própria ERSO ou do poupaenergia.pt para saberem se têm o tarifário mais adequado ao seu tipo de consumo. No entanto, aqui relativamente aos preços, é bom lembrar que aquilo que todos pagamos não se resume apenas à energia, não é? Temos de somar o custo das redes elétricas e da gestão do sistema e aquilo que são os custos de interesse económico geral, que são, por exemplo, os contratos COMEC da EDP, os pagamentos aos produtores renováveis que têm tarifas garantidas, as amortizações do déficit tarifário, os pagamentos aos municípios pelas concessões de distribuição elétrica. Portanto, é todo um conjunto de encargos extra que só no caso das faturas das tarifas de 2024 são 1.731 milhões de euros.
E na fatura onde é que se consegue ver... Onde é que está esse custo?
São os custos de interesse económico geral, mas não vêm discriminados assim desta maneira que eu...
Se quisermos
saber, temos que ir consultar os documentos de tarifas da ERSE para saber exatamente o que é que lá está.
Portanto, quando chegamos aqui também à questão voltando um bocadinho atrás, à questão do consumo propriamente dito, dos quilowatts que são consumidos, também na fatura aparecem dois preços, porque um aparece com IVA a 23% e outro com IVA a 6%. O que é que os distingue? Porque é que são pagos de maneira diferente?
Porque é uma opção política, não é? Os primeiros 100 kWh de consumo mensal ou 150 kWh de consumo mensal, quando falamos de famílias numerosas que têm 5 ou mais pessoas, são taxados a 6%. E isto para potências contratadas até aos 6,9 kVA. Passado esse patamar, o resto do consumo elétrico já é taxado à taxa normal de 23%.
Ainda sobre, apesar na fatura, estão aqui outra componente que vem discriminada nas tabelas da fatura, que são, por exemplo, as taxas e os impostos. Uhum. Há várias, por exemplo, a taxa de exploração da DGEG, DGEG é a Direção-Geral de Energia.
De Energia, sim.
E o que é esta taxa de exploração?
Esta taxa é justificada pela utilização das infraestruturas elétricas, mas na prática serve como fonte de financiamento da DGEG,
da
Direção-Geral de Energia e Geologia. Sim.
Pois há também um imposto especial de consumo de eletricidade?
Sim, que é um imposto que foi introduzido no tempo da troca, em 2012, sobre os produtos petrolíferos e energéticos e, no fundo, é mais uma forma de financiar o orçamento do Estado.
E ainda temos dois IVAs, o reduzido e o normal, nesta componente.
Temos o IVA reduzido e o normal, mas antes disso também temos a CAV, que é a Contribuição Audiovisual. Que é um valor fixo de 2,85€ por mês, mais acrescido o IVA a 6%, e que é o nosso contributo, todos os consumidores de eletricidade, para financiar o serviço público de televisão e rádio.
Portanto, no final disto tudo, chega-se ao preço que se paga de eletricidade.
No final disto tudo, chega-se ao preço que se paga, sim. E também há aqui que reconhecer que os comercializadores de eletricidade acabam por ter de atuar como cobradores de impostos e taxas para o Estado nesta fatura.
Para terminar, a questão prática das leituras, que é uma prática que ocupa muito o cotidiano das famílias portuguesas, há já um grande desenvolvimento da leitura automática, dos contadores inteligentes, há cada vez menos consumidores a ter que comunicar a leitura ao seu comercializador ou distribuidor de energia, mas ainda há muitos que ainda têm de o fazer. No entanto, há casos quase híbridos, não é? Em que tem um contador inteligente, mas depois tem que comunicar na mesma.
Sim, isto é em teoria, com os contadores inteligentes já se devia conseguir evitar as leituras por estimativa, para evitar as situações em que são depois necessários acertos, que podem ser bons para o lado do consumidor ou podem ser maus. Depois há sempre a questão de saber se os contadores já estão integrados numa rede inteligente ou não, e se de facto a fatura real funciona, portanto, os consumidores têm sempre a opção de comunicar as leituras reais ao comercializador, tem os contactos, normalmente na fatura devem ter os contactos e as datas em que é aconselhado fazerem essa comunicação, e é uma forma de jogar pelo seguro.
Sim, exatamente. Obrigado, Ana.
Obrigada, eu.
Obrigado, este foi o Manual de Economia, até à próxima.
O Público fica no ouvido.